Masechet Ktubot, Daf Tzadik Beit, Amud Beit. A gente está no Daf Tzadik Beit, Amud Aleph, no fim do Amud, 8 linhas de baixo para cima, né? Mais uma história, aí quer dizer, a gente tinha visto o Siman, o Tzadik Aleph, Amud Beit, lá em cima, estava escrito, Siman Elef Mea Mitzvah Ktubah, isso tudo foi no Daf Tzadik Aleph Amud Beit. Depois a gente viu Yaakov, que é a história que o Rava falou, que a Gemara falou, que tem diferença entre se é um credor do próprio Reuven ou se é um credor do pai do Reuven ou Yaakov. Depois Zakav, a história que a gente viu do Shimon, que os herdeiros do Reuven queriam cobrar dele a dívida, e aí o Rava falou que se ele é esperto, aqui essas duas histórias foram o Daf Tzadik Beit Amud Aleph. E agora falta três histórias, né? Sadotav, Bidvarim e Asikim, para terminar o Siman que estava ali entre parênteses, para lembrar todas as histórias. Então agora a gente vai para o Sadotav. Então fala Agmará. Então, 8 linhas de baixo para cima, no fim da 8ª linha, Amaraba Baravua. Veio Raba Baravua e falou... Não, desculpa. Ah, entrei no Amaraba errado. No fim da linha, Amaraba. Reuven, Shemachar, Kol, Sadotav, Leshimon. Então assim, Reuven vendeu todos os campos dele para o Shimon. Então, digamos, Reuven tinha 10 campos, ele vendeu todos os 10 campos para o Shimon, de uma vez. Rashi fala que a venda foi de todos os campos num documento só. Porque se foi um depois do outro... A Lachá é um pouquinho diferente. Depois que a gente explicar a Lachá aqui, eu explico o caso do Rashi. Mas aqui o Reuven vendeu tudo de uma vez para o Shimon. E aí, depois, Vechazar Shimon, uma carça de Achad Levi. Veio o Shimon e vendeu um dos campos para o Levi. Então, ele vendeu um dos campos para o Levi. Veata Balchov de Reuven. Depois veio alguém para quem o Reuven devia dinheiro. Foi cobrado o Reuven não tinha dinheiro para pagar. Foi pegar, executar bens do Reuven, o Reuven não tinha terrenos para pagar a dívida. Então ele falou, bom, vou pegar de quem comprou depois do meu empréstimo, que aí eu tenho o direito de pegar os Meshubadim, como a gente já falou algumas vezes. Então, fala Agmará, Ratzá Mizegové, Ratzá Mizegové. Se ele quiser, ele cobra do Shimon. Se ele quiser, ele cobra do Levi. Agora, o Rashi fala que isso é se o Shimon comprou todos os campos de uma vez do Reuven. Por quê? Se o Shimon foi comprando um campo de cada vez, então o último campo que o Reuven vendeu é o campo que deve ser executado para pagar essa dívida. Porque o Shimon fala, quando ele comprou, quer dizer, digamos que compraram pessoas diferentes. Um campo comprou o X, outro o A, o B, o C, os 10 campos cada um comprou um. Então o cara que comprou os primeiros 9 caras fala, não, por que você vai tirar o meu campo? Eu sabia que ele devia dinheiro para você, por isso eu deixei um campo na mão dele. Então eu deixei um campo na mão dele justamente para você poder comprar. E aí então quem tem que assumir a garantia é o cara que comprou o último campo. Agora quando o Shimon comprou todos os campos de uma vez, ele não pode falar, deixei campo na mão dele, porque ele comprou todos de uma vez. Agora, se ele comprou um de cada vez, o campo que está atrelado ao pagamento da dívida é o último campo que o Shimon comprou. Então, por isso fala a Urashi, que a gente tem que falar que o Shimon comprou todos os terrenos de uma vez só. Quer dizer, num único shtar, ele comprou ali todos os terrenos. Agora, fala Gemara, que se depois o Shimon vendeu um terreno para Levi e veio o credor para cobrar a sua dívida, se ele quiser, ele pega o terreno do Shimon. Se ele quiser, ele pega o terreno do Levi. Por que ele pode pegar o terreno do Levi? A Gemara vai continuar explicando. Mas assim é o caso da Gemara. Que ele fala que ele pode escolher de quem ele pega. Velo Amaran, ela desavna benonit. A gente só permite que o credor escolha de quem ele vai pegar o terreno no caso em que o Levi comprou o terreno benonit. Então, a gente já explicou algumas vezes, quando a gente fala de terrenos na Lachá, os terrenos na Gemara são classificados em 3 grupos. Tem Idit, que são os terrenos mais valiosos, sei lá, classe A. Tem os Benonit, são os médios, e tem ziborit, que são os terrenos ruins. Então, agora sim, quando uma pessoa empresta dinheiro, a lei é, quando uma pessoa, quer dizer, está devendo dinheiro, a lei é que o credor cobra do terreno benonit. O cara não entrega para ele o terreno que ele quiser, ele tem a obrigação de dar para ele o terreno benonit. Então, fala Agmará, que se o Levi comprou o benonit, então o credor que aparece, ele pode ir no Levi e cobrar o terreno benonit, porque ele fala, olha, esse é o terreno que está atrelado na minha dívida. Ou, se ele quiser, ele pode ir no Shimon. Porque o Shimon não pode mandar ele para o Levi. Porque ele falou, olha, você que comprou, quando você comprou todos os meus terrenos. Quer dizer, quando você comprou todos os terrenos do Reuven, você comprou toda a minha garantia. Então, agora você não pode me mandar embora. Então, por isso, se não tem Benonit, me paga com Edito ou com Ziborit. Me paga com classe A ou com classe C, mas eu posso cobrar de você. Então, por isso, fala Gmará, que se o Levi comprou o terreno médio, então o credor pode escolher de quem cobrar, ou do Shimon ou do Levi. Então, isso que fala Gmará, Ratzami Zegove, Ratzami Zegove. Pelo Amaran, só que isso é só no caso ela de Zavna Benonit, que o Levi comprou o terreno Benonit, o terreno médio. Aval, Zavna Edit Veziborit. Agora, se o Levi comprou todos os terrenos do Shimon, mas deixou na mão do Shimon o terreno médio, então o credor não pode cobrar do Levi. Por quê? Fala Gmará, Matze Amarle, o Levi vai responder para o credor. Ele falou, olha, eu me esforcei para comprar os terrenos que você não tem direito de pegar. Porque, como a gente falou, a lei do Baal Chov é pegar do Benonit. Então vem o Levi e fala, eu comprei todos os terrenos, menos o Benonit, justamente porque eu sabia que ele devia dinheiro para você, e eu sabia que você ia poder pegar, e eu não queria pegar o terreno que você pegou, então vai lá e pega do Shimon, por que você vai pegar de mim? Eu Bedavka, não peguei o terreno que você tem direito. O Benonit, não, e fala Gmará, mesmo que o Levi comprou o Benonit, lá Amará, o credor só tem direito de cobrar do Levi e não do Shimon, ela delo shavak Benonit dechvata, a não ser num caso em que ele não deixou, porque assim, se o Shimon comprou vários terrenos Benonit, foi o Levi e comprou um terreno Benonit, mas ele falou, olha, eu deixei terreno o suficiente para pagar a sua dívida na mão do Shimon. Então ele falou, cobra dele, por que você está vendo em mim? Ele falou, eu sabia que o Reuven devia X para você. E eu sabia que o Shimon comprou todos os terrenos dele. E aí ele falou, por isso eu comprei Benonit, mas eu tomei cuidado para não comprar todos os Benonit. E eu deixei na mão do Shimon Benonit o suficiente para pagar a sua dívida. Então, se eu deixei o suficiente para pagar a sua dívida, você tem que cobrar do Shimon. Oh. Aval, né, virando a página ali, Aval, Shavag Benonit Zichvata, ele falou, se ele deixou na mão do Shimon Benonit o suficiente para pagar a dívida, Matze Amarle, ele pode falar para ele, Nachterech HaMakom, ele falou, eu deixei para você lugar para você poder cobrar. Agora o Rashi traz em cima disso um halakha interessante, que ele falou, por que que eu falo que se o Levi comprou Benonit, o credor pode ir para o Levi? Bom, a princípio, se o Reuven tinha 20 campos, ele vendeu 19, a gente falou, o último, o credor cobra do último campo. Então, o Shimon tinha 3 campos que ele comprou do Reuven. Ele vendeu um deles para o Levi. 2 ainda ficaram na mão do Shimon. A gente deveria obrigar o Shimon a pagar a dívida. Fala Rashi, não é certo isso. Por que não? Porque quando o Reuven vende campo, o Reuven é quem deve dinheiro. Então, o Hachamim fizeram uma takaná aqui. Enquanto o Reuven tem alguma posse na mão dele, eu não vou atrás de terceiros. Mas aqui o Shimon já é terceiro. O Shimon não deve dinheiro. Quer dizer, quem está vendo aqui é o credor do Reuven. Então, o Shimon comprou todos os terrenos. Então, se ele vendeu um terreno para o Levi, aí o credor escolhe de quem ele quer tirar. Se ele quer tirar o Benoni do Levi, ou se ele quer tirar o Edit ou o Ziborit do Shimon, ele vai atrás de quem ele quer. Porque, por um lado, a lei dele é pegar o Benonite. Então ele vai no Levi e fala, a não ser que o Levi deixou outras Benonites, que é como a gente falou antes, ele vai no Levi e fala, olha, você comprou o terreno que estava reservado para minha dívida, eu quero pegar o seu terreno. Ou ele vai no Shimon e fala, olha, você comprou todos os terrenos do Reuven, depois você passou para frente, eu não quero correr atrás de para onde você passou para frente, eu vou pegar, você pegou todos os terrenos que estavam na minha dívida, então você tem que pegar, eu vou pegar. Então eu falo, agora, o Shimon, ele, o credor pode escolher, mas eu não obrigo o Shimon a assumir a dívida, e, quer dizer, o Levi não pode empurrar a dívida para o Shimon e falar, olha, eu deixei terrenos com o Shimon. Por quê? Porque ele falou, os terrenos que ele deixou com o Shimon, não é o Shimon que deve. Então, era o Reuven que devia. Então, como o Shimon também é terceiro, entre pegar de terceiro aqui e pegar de terceiro ali, está pegando de terceiro de qualquer jeito. Por isso, fala a Gemara, que o credor escolhe. Se ele quiser, ele cobra do Shimon. Se ele quiser, ele cobra do Levi. Então, essa foi a primeira história do Amud que a gente está falando agora. Que era a história que a gente chamou no Siman, me deu branco ali, Sadotav. Não, Sadotav. Agora a gente vai ver o Dvarim. Então, Amar Abaye, vem o Abaye, falou Malachá assim, Reuven shemachar sadeh leShimon b'achrayut. O Reuven vendeu um terreno para o Shimon com achrayut. Quer dizer, ele vendeu ali o terreno, falou, olha, eu garanto a venda do terreno. Se vier alguém te tirar o terreno, você pode vir aqui, que eu vou te ressarcir. Depois passou um tempo, chegou o credor do Reuven tentando tirar o terreno do Shimon. Falou a Abaye, Dinau, de Azel Reuven, o Mafzele. Quer dizer, o Reuven pode ir no Beidin brigar com o credor dele. Falou Rashi, se ele tem argumentos, tipo que ele não deve esse dinheiro, ou se ele fala que ele já pagou, e aí ele pode falar, olha, eu já paguei. Se, ah, ele falou, mas eu estou com o documento ainda na mão para poder cobrar. Então ele falou, eu quero que você jure. O Reuven pode ali brigar com o Baaldin. Ou ele fala assim, olha, é verdade que eu te devo esse dinheiro, que você tem um documento, mas você também me devia um dinheiro de outro lugar, então você não tem o direito de cobrar esse terreno do Shimon, porque você não me pagou aquela dívida, e aquela dívida com essa dívida, fica elas por elas, e ok? Então você não vai. Então quer dizer, o Reuven pode ir lá no Beidin discutir com o credor. E o credor, fala a Gemara, de Azil Reuven umavtzele, velo matze amarle, o credor não pode chegar para o Reuven e falar, lav bal dvarim de diat. Ele falou, o que você está se metendo? A história é entre eu e o Shimon. Por quê? Ele falou, o terreno está com quem? Com o Shimon. Eu estou tirando o terreno de quem? Do Shimon. Então eu vou discutir com o Shimon, o que você está se metendo na nossa história? Fala o Abaye, não tem nada disso, ele não pode falar, você não pode se meter na nossa história. Por quê? Mishum de amarle, porque o Reuven fala, de mafak tamineh, Alayadar, se você tirar dele, ele vai cobrar de mim. Então, como você fala que eu não tenho nada a ver nessa história? Ele falou, eu vendi com garantia, porque eu sei que eu não devo dinheiro. E aí, quer dizer, eu vou brigar com você, eu vou provar na justiça que eu não devo dinheiro para você, para não deixar você tirar o terreno dele, porque se você tirar o terreno dele, depois ele... depois ele vai vir brigar comigo. Você não pode falar aqui que você está se metendo numa história que não é sua. Essa história é minha, já que ele está cobrando em meu nome. E se o Shimon perder o terreno, eu vou ter que pagar. Ei, cadê Amre? Tem gente que fala ainda mais que isso. Afilu shelob achrayut. Mesmo se o Reuven vendeu esse terreno para o Shimon, sem achrayut, que ele não tem o argumento de que se você prejudicar o Shimon, ele vai cobrar o dinheiro de mim. Porque eu não vou ter que pagar. Porque eu vendi sem achrayut. Então, ó, vendi sem achrayut. Já era. Se você tirar o dinheiro do Shimon, o Shimon perdeu. Mesmo assim, o Reuven pode se meter na história, de acordo com o Ika de Amre. Por quê? De Amarle, fala o Reuven para o credor, fala o Reuven no Beidin, Nihali, detive le Shimon, taromet alai. Desculpa, lo Nihali, eu não quero, detive le Shimon. Ele falou, no fim das contas, quer dizer assim, pagar não vou ter que pagar. Se você tirar o terreno do Shimon e eu vendi sem garantia para ele, o prejuízo é do Shimon. Eu não vou ter que pôr a mão no bolso e pagar nada. Só que o Shimon vai ficar bravo comigo. Eu vou manchar a minha reputação. Que eu vendi para o Shimon uma coisa. Vieram ali e tiraram dele. E é verdade que ele pagou barato, vendeu sem garantia, etc. Mas ele falou, você não tem como falar, eu não tenho nada a ver na história. Porque no fim das contas, a reputação que está em jogo aqui é a minha. Então, já que você está tirando o terreno dele baseado numa dívida que me pertence, porque é uma dívida minha, que você veio cobrar de mim, e eu não tinha como pagar, etc. Por isso eu fui atrás das garantias e está indo pegar o terreno dele. Então, eu sim tenho a ver na história. Se eu tenho a ver na história, eu posso ir lá e falar e você não tem como não me aceitar como alguém para argumentar e o que você tem a ver na história, como você está se metendo numa história que não é sua. Eu falo, essa história é minha. Por quê? Porque se você tirar o terreno do Shimon, o Shimon vai cair em cima de mim. Então, essa foi a história Dvarim, né? Que estava escrito ali no Siman, que o Siman falou ali, Dvarim, que vem o Abaia e falou que o credor não pode falar Lav Bal Dvarim Didiat, você não é o meu adversário no julgamento, você não tem o direito de vir aí e participar do julgamento, você é um terceiro que está se metendo no julgamento que não é seu, não se mete. Fala o Abai, ele não é terceiro coisa nenhuma, ele faz parte aqui e ele tem o direito de argumentar e falar e exigir, e se ele exige juramento, o cara vai ter que jurar, se ele falar, eu tenho certeza que eu já paguei, ou se ele falar, eu tenho provas para trazer, vão escutar ele, vão ir atrás das provas, você me deve dinheiro, ele tem ali tudo normal. Ele não fala, olha, minha coisa com o Shimon é uma coisa, depois se quiser eu me viro com você e a gente resolve e faz, ele fala, não, 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 vamos fazer uma coisa só. Então, agora a gente vai para a última história, que é a Sikkim. Amar Abaye, mais uma alahá, Reuven shemachar sadeh leShimon shelo b'achrayut. Então, o Reuven vendeu um terreno para o Shimon sem garantia. Veiatzu alav haSikkim, e depois saiu uma suspeita sobre esse terreno. Que quer dizer? Começaram a falar ou que o terreno não pertencia ao Reuven, ou que o Reuven devia dinheiro e querem cobrar dele. E começou a ter ali um boato que iam pegar esse terreno. Então fala a Gemara. Se ele ainda não fez Kinyan nesse terreno, então o Shimon pode voltar atrás. Por quê? Ele falou, não fiz Kinyan. Não quero esse terreno. Falou, agora eu vi que tem boatos, que não sei o quê, etc. Dor de cabeça, não quero. Então... Pô, ainda não fizeram nem o shtar, nem pagaram dinheiro, nem ele foi lá e fez hazaká. Então ele não fez nenhum kinyan nesse terreno. Pô, se ele ainda não fez kinyan, ele ainda não adquiriu o terreno legalmente, né? Que kinyan é o ato legal que consuma a passagem de posse de um para o outro. Tipo, ou que escreveram a escritura no nome dele, ou que ele já recebeu o dinheiro de pagamento, alguma coisa assim. Então ele falou... é que o Tosso fala que dependendo da situação, receber o dinheiro às vezes é quinhan, às vezes não é quinhan, mas não vou entrar agora nisso, mas quer dizer, enquanto não foi o quinhan, então ainda a venda não foi concluída, e aí o comprador pode voltar atrás, pode se arrepender e voltar atrás. Mishech Zikba, uma vez que ele fez o quinhan, ele já não pode mais voltar atrás, ele não pode falar, fui enganado, fui não sei o quê. Por quê? Shum de Amarle, o vendedor fala para ele, Haita de Kitre, Savarat ve Kibulat. Ele falou, no fim das contas, você pagou barato porque eu vendi sem garantia. Você sabia que você estava comprando um pepino. Você tomou o risco quando você comprou. Então, você sabia que você estava entrando numa coisa arriscada. Esse é o risco. Acabou. Você comprou, você levou, você pagou. É isso. E se não pagou ainda, mas já foi feito o quinhano, ele tem a obrigação de pagar. Por quê? Ele falou... O preço combinado foi um preço barato porque você sabia que tinha o risco do que ia acontecer, né? Então ele falou, você sabia que estava comprando um abacaxi, você levou o abacaxi, agora não reclama. Então pergunta Gemara, o Meimat Machzikba, quando é considerado que ele já fez o Kinyan de Hazaká? Hazaká é um dos tipos de Kinyan. Então ele falou, Michidaish Amitre, quando ele vai lá e coloca as fronteiras, tipo, coloca cercas e mexeu ali no negócio, que aí se chama que ele já adquiriu o terreno quando ele faz isso. Isso é o Kinyan de Hazaká. E cadê Amre? Tem uma outra opinião que fala, ah, afilo b'achrayot name, mesmo se ele vendeu com garantia, o comprador não pode voltar atrás depois de ter feito o Kinyan. Por quê? De Amarle, o vendedor fala para ele, Ach vetirfach veshalem lach. Ele fala, olha, eu vendi com garantia. Se tirarem de você, eu te pago. Esse é o combinado da garantia. Enquanto não tiraram de você, quer dizer, começou o boato, começou dor de cabeça, você viu que vai dar dor de cabeça, vai ser um pepino. Mas ele falou, enquanto não tirarem de você, eu não... Quer dizer, quem assume a garantia, assume que se tirarem do comprador, ele vai pagar. Ele falou, ainda não tiraram? Quer dizer, começou o boato. Vamos ver se eles vão chegar no Beit Din. Vamos ver se eles vão ter prova. Se eles conseguirem provar, vão não sei o quê, vão tirar de você, eu assumi garantia, eu vou pagar. Mas até lá, eu não tenho obrigação nenhuma. Então, se já foi o Kinyan, você não pode voltar atrás e dar para trás na compra. Então, ele falou, você comprou o terreno, eu assumi a garantia, se você tiver como executar a garantia, eu vou pagar. Até lá, é seu terreno, você não pode voltar atrás. Então ele falou assim, se tirarem de você, eu pago o que eu devo para você. Até lá, a gente não tem mais o que conversar. Então, fala Gmará, mesmo se ele vendeu com a Achrayut, o comprador não tem direito de voltar atrás. Essa é a segunda Wicca de Abra, né? A segunda versão, que a primeira versão falou que não pode voltar atrás quando ele comprou sem a Achrayut, porque ele falou, você sabia que era uma dor de cabeça e você assumiu ela, você comprou o azar o seu. Mas o cara que comprou com a Achrayut não sabia que era dor de cabeça. Mas aqui a Gmará fala, não, mesmo o cara que comprou com a Achrayut, o cara que vendeu, fala, olha, se tirarem de você, ele fala, oh, quantas pessoas reclamam, falam, etc., e no fim não conseguem provar nada. Então, se tirarem de você, eu estou aí para pagar para você o que eu devo. Mas até lá, agora a briga é sua. Você comprou esse terreno, ele quer tirar o terreno de você, agora essa briga é sua. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Anayla Lama, amém ve amém.